Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 37ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017 e convido o nobre vereador Adirley de Lima para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo de Davi. Javé pertence à terra, tudo que ele contém, o mundo e os que nele habitam. Ele próprio fundou sobre os mares, firmou sobre os rios. E quem pode subir a montanha de Javé? É quem pode estar no seu lugar santo. Aquele que tem mãos inocente, coração puro, e o que não confia nos ídolos e nem faz juramento para enganar. Palavra do Senhor.
Coloco em discussão a ata da 36ª reunião ordinária do dia 13/11/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de resolução número 004/2017 de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a criação do sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná. Projeto de lei número 017/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Jataizinho, Estado do Paraná, para o quadriênio de 2018 a 2021 e das outras providências. Não tendo mais nada para ser lido nas matérias da ordem do dia, passo a palavra ao senhor presidente Maurílio Marchello.
Gostaria de deixar aqui um convite. O Banco do Brasil, de Jataizinho, completa 35 anos e gostaria de convidar aí a todos os vereadores, dia 29 de novembro, às 9 horas, lá na agência, para um café da manhã. Então fica aí convidado todos os vereadores. Convite aqui também para ampliar conhecimento, divulgar o novo, valorizar a diversidade e a criatividade do nosso povo e destaque na mostra cultural. Bom, primeiramente eu quero, aqui veio o convite, como já disse, da Escola Princesa Isabel. O tema, abraçando as diferenças, um olhar de igualdade sobre todos os povos, que acontecerá no dia 24/11/2017. Cronograma das 9 horas, desfiles de belezas negras e apresentações culturais, das 10h30 às 11h30 e das 13h às 16h, mostra pedagógica. Local, Rua Antônio Gomes de Faria, 121. Contamos com a presença de todos. Então está aí mais um convite aos vereadores. E gostaria de colocar em plenário aqui a Maristela, juntamente aí com a Renata. Ela gostaria de ter uns minutos aí para falar no plenário. E essa presidência coloca em votação para que deixe a palavra livre para elas aí. Então, Essa presença coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Você tem 5 minutos.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração e a todas as pessoas que se fazem presente nessa casa. O intuito de se fazer uso da palavra nessa noite é convidar a todos os senhores vereadores e a população de Jataizinho no contexto geral. Por se tratar de um evento religioso, que vai acontecer na data do dia 29, quarta-feira, dia 29 agora de novembro, no CEPIC, no Centro de Eventos da Paróquia Imaculada Conceição. O assunto é de suma importância para todos nós cristãos, independente da nossa denominação religiosa, católica ou evangélica. Os temas que serão abordados tratará da ideologia de gênero, sobre as famílias cristãs, ética, moral, da importância da instituição da família projetada e nascida no coração de Deus. Esse evento é de extrema importância, pois a sociedade forte é feita de famílias fortes. Os preletores convidados serão o Padre Lino. Ele é doutor em filosofia e atua lecionando em várias instituições de renome, nas áreas de filosofia de política, sociologia, filosofia jurídica, ética e metodologia de pesquisa. E também o doutor Felipe Barros, advogado, membro do grupo Provida, que luta pelos direitos humanos, direito dos nascituros, direito das mulheres e proteção dos direitos das crianças. Nós gostaríamos, então, de contar com a presença de toda a população de Jataizinho e de todos os vereadores, se possíveis, porque o intuito maior, nesse momento, será pregado a palavra de Deus e tudo aquilo que tem sido colocado sobre ideologia de gênero e relacionado às famílias mesmo. Então, esse é o motivo da nossa solicitação do uso da palavra. Agradeço o uso da palavra mais uma vez e fazemos questão da presença dos senhores. Quarta-feira, às 19 horas, no CEPIC, na entrada de trás. Ok, gente? Muito obrigada. Boa noite a todos.
Também tem um ofício aqui, a pedido do vereador Antônio Laércio dos Reis, né, para que essa casa também ceda a tribuna livre aí para a associação, né, presidente da SEJA, né, Luiz Bim, que também quer explanar sobre aquela agência de fomentos aí, né? E que ele vai deixar a Luana, né? Então eu também vou colocar em plenário aqui. Essa presidência coloca em votação. Os vereadores que favorável ao ofício do vereador Laércio, Antônio Laércio Fernandes Reis, permaneça como estão, contar que se manifeste. Aprovado por 8-0. E a palavra você pode usar.
Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos os ouvintes. Em nome da Associação Comercial, nós gostaríamos de agradecer principalmente ao vereador Antônio Laércio dos Reis pelo convite para nós estarmos aqui nessa noite. Não sei se é de conhecimento de toda a população, mas nesse ano a Associação Comercial fechou uma parceria com a Fomento Paraná. A Fomento Paraná também é conhecida como Banco do Empreendedor e ela já está no mercado financeiro desde 1999. Então, ela tem uma caminhada muito boa. A Fomento Paraná nos trouxe o quê para Jataizinho? O microcrédito. Até então, a gente não trabalhou com esse segmento aqui em Jataizinho, só tínhamos cooperativas e bancos tradicionais. O que o microcrédito vem fazer em Jataizinho? A gente engloba os microempreendedores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. As duas partes podem chegar até a associação. Como é que funciona esse empréstimo? Esse empréstimo é voltado para os empreendedores que têm o sonho de abrir a sua firma ou que já tem firma aberta e precisa expandir, precisa investir. É voltado para esse público-alvo. Como que funciona o financiamento? Hoje, na associação comercial, nós estamos emprestando até 20 mil, com uma taxa que é em torno de 1,5%. Então, é uma taxa que os empreendedores não vão encontrar em nenhuma outra instituição financeira. Já é realmente para ajudar os empresários. Esse ano a gente fechou a primeira parceria, que é até os 20 mil reais. Nós temos o intuito de, até o final de janeiro do ano que vem, ultrapassarmos essa linha. Aí será de 20 mil acima. E esse já engloba as maiores empresas, também podem fazer parte com a gente. Esse já é um projeto para 2018. Então, nós viemos aqui hoje para convidar os empreendedores que estiverem ouvindo, as pessoas que tiverem interesse. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Fomento, sobre os microempréstimos, pode falar comigo, Luana, na Associação Comercial. Pode ligar pelo nosso telefone 3771 para tirar dúvidas. Nós já estamos atendendo e o maior intuito dessa parceria entre a Associação Comercial e Fomento Paraná é o crescimento do nosso município. Porque se o nosso empreendedor cresce, o nosso município e a nossa economia cresce também. A gente precisa investir em Jataizinho. Então, a gente abre aqui o convite para todas as pessoas que tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais, eu estou à disposição na Associação Comercial. Em meu nome, em nome do Luiz, de toda a diretoria da associação, se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. E nós vamos continuar a caminhada, sempre passando por novas etapas, para que a gente tenha mais e mais ciclos. E quem quiser conhecer mais sobre a Fomento Paraná, pode entrar no site. Vocês vão ver que todas as cidades que participam com eles têm um alto índice de crescimento. E é o que a gente espera para Jataizinho. Agradecemos muito o convite e a atenção de todos vocês. Uma boa noite.
Eu não sei se algum vereador aí quer fazer alguma coisa.
Eu só gostaria de agradecer ao presidente dessa casa e meus nobres pares por estar cedendo esse espaço à presidente da SEJA. Gostaria muito de agradecer de coração ao senhor Luiz Binho, presidente da SEJA, e juntamente com a sua equipe, porque esse foi um evento que aconteceu na audiência pública, né, senhor presidente? Só estava, acho que eu, o senhor e o vereador Jorge, e hoje todos os vereadores, acho que não estava a par já naquele dia, então hoje que se encontra todo mundo junto. Esse é uma briga da SEJA já, que vai ter um apoio para o microempresário, através do Banco Fomento. Então, do dia que eles vieram para cá da audiência pública, que foi conseguido que acabou de concretizar todos os documentação junto ao Banco do Fomento, através da SEJA. Então, a comunidade, como na audiência pública não é transmitido, então hoje a gente já deixou, porque quem tem a microempresa instalada já, com 2 anos, se eu não me engano, com o CNPJ, já pode estar procurando a Luana lá na.
Isso, na verdade, quem trabalha já na área há mais tempo e não foi legalizado, só legalizou agora, também pode procurar, não tem problema. A gente coloca quanto tempo a pessoa trabalhou fora e é até bom isso na análise. Igual você falou, Tizinho, o pessoal quer trazer realmente para ajudar o microempresário. Então, a gente quer convidar todos de Jataizinho, porque tem muitos que não têm o CNPJ. Trabalha como MEI, trabalha como pessoa física. E isso não tem impedimento nenhum na Fomento. Você pode chegar, a gente vai fazer o mesmo processo, a gente vai colocar que você tem tempo de empresa, que já trabalha fora, já tem tantos meses, então para nós não tem problema nenhum. E é muito menos burocrático do que um processo que você vai fazer no banco. Uma coisa que você demoraria 1 mês, mais ou menos, para conseguir o empréstimo, na Fomento Paraná é no máximo 15 dias. Tudo feito, tudo legalizado, vem carnê de pagamento, e nós somos os mediadores, então qualquer problema a gente resolve direto por aqui, qualquer dúvida. A gente quer realmente quebrar protocolos, evitar dor de cabeça, evitar a espera, para poder ajudar realmente o empresário a melhorar de vida, a mudar o espaço econômico da nossa cidade.
Muito obrigado por sua explicação. Eu devolvo a palavra ao senhor, senhor presidente. Às vezes tem algum nobre colega que queira fazer alguma pergunta.
Vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Só uma pergunta, só, Luana, por gentileza, boa noite.
Boa noite.
Essa questão da pessoa adquirir o empréstimo, ela consegue, você foi bem didático aqui em relação à sua explanação, conseguiu entender, tenho certeza que o pessoal de casa também, mas ela tem que estar associada a SEJA, ou independente disso, vocês vão fazer um trabalho para estar agilizando para todos, ajudando? Como que funciona isso?
Sim, boa noite. É, independente de estar associado à associação comercial, nós vamos atender a todos da mesma forma. Não é uma taxa de juros diferenciada para quem é associado e quem não é. Não temos esse trabalho. Na verdade, o que, que a gente vai fazer? A partir do momento que a pessoa for conversar com a gente, se tiver o interesse de se associar conosco, ótimo. Mas se não tiver, a gente quer realmente ajudar o comércio da cidade. Então, todos são convidados, sendo associados ou não.
Com a palavra, vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Também quero dar meu boa noite à Luana. Seja bem-vinda aqui
boa
na
noite,
casa.
Boa noite, muito obrigada.
Luana, eu também queria fazer uma pergunta. Esse empréstimo do Fomento Paraná, ele pode ser aplicado em que área? Em ampliação? Eu vou deixar você responder, né? Porque eu já estou perguntando e respondendo, né? Se é só para material ou se é para ampliação também do prédio?
Boa noite, vereador. Então, boa pergunta. Na verdade, o dinheiro é o seguinte, ele precisa ser usado na empresa. Vamos supor que o vereador chegue, sua empresa vai ser beneficiada. Você pode comprar produtos para a empresa, você pode fazer reforma, você pode investir em capital de giro, você pode fazer manutenções, qualquer coisa que envolva a empresa, que seja para o crescimento da mesma. Aí, como que funciona? Se vai precisar de nota, se precisa de declaração e tal. A princípio, não. A gente faz toda uma relação. Vamos supor que você quer só comprar material para investir no seu estoque. A gente vai especificar isso para fomento, que você precisa de material, estoque e tudo mais. Depois do processo todo concretizado, de ter liberado o crédito, você comprado, tudo que precisava, aí a gente faz uma prestação de contas. Mas como que funciona essa prestação? Eu posso ir foto do estabelecimento, a gente pode mandar alguma nota fiscal, mas não é taxativo para todos os empreendimentos. Pode ser usado para qualquer finalidade, desde que seja para a empresa, não para fins pessoais. Eu que agradeço.
Alguém mais deseja? Bom, Luana, a gente agradece aí o convite através do vereador Antônio Laércio Reis.
Eu agradeço
e
também.
E fica aberta a casa aqui, viu, Luiz, presidente da SEJA, né? Fica aberto aqui, quando você quiser usar essa tribuna aqui, a casa está aberta.
E você? Agradecemos muito, presidente. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, para que faça a chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tiseu.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipes e fares em presente nessa casa e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o senhor Luiz Bim, presidente da SEJA, juntamente com a sua equipe. O convite foi baseado mais ou menos, o vereador Claudinei, para que a população, porque às vezes começa alguma coisa na cidade e depois a gente não sabe como está. Eu mesmo já não sabia até que pé estava o andamento, por isso eu procurei o presidente, falei com ele, fiz o convite para que ele viesse a essa casa para expor isso à nossa população, porque isso vai ser de muita importância para o nosso comércio dentro da cidade. Como a Luana disse, a partir do ano que vem vai expandir mais o empréstimo, e a gente que está aí vendo uma crise danada, a gente esperamos aí que possa estar acontecendo. No mais, eu agradeço todo mundo pela ajuda e devolvo a palavra ao senhor, senhor presidente, onde nós podemos estar discutindo outros assuntos. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração, vereadores presentes. Quero cumprimentar aqui o presidente da SEJA, Luiz Bim, a secretária Luana, pela presença aqui hoje na casa, a Maristela, a Renata, o Pitoco, que se faz presente. E quero dizer ao Luiz e à Luana que vocês estão de parabéns, entendeu, pela SEJA ali, e convidar o pessoal para que vá até a SEJA, e leve seus documentos, vê o que precisa para que a gente possa dar um novo rumo a Jataizinho. Com esse investimento, eu acredito que Jataizinho só tem a crescer. Inclusive, Luana e Luiz, nós aqui aprovamos também um projeto de lei semana passada para que o prefeito tenha lá uma operação de crédito junto à Agência Fomento do Paraná. E está em torno aí quase de 1 milhão, né, vereador Dindim? E se Deus quiser, o prefeito vai conseguir e vai trazer aqui para a gente melhorar a economia aqui de Jataizinho. E também, presidente, gostaria de estar comunicando aqui que essa semana passada, eu recebi um convite do prefeito, e eu acredito que todos os vereadores receberam, que era para a gente, se pudesse, comparecer ao gabinete. Eu fui, vereador Adir, vereador Dindim, Toninho, vereador Maurílio, acho que estava em serviço, o Tizil também, acho que estava fora da cidade, o Laércio. E, na ocasião ali, nós tivemos ali um bate-papo com o deputado Alexandre Cury, qual o prefeito colocou a situação do nosso município, que não é das boas, mas o deputado falou que o que precisar dele, ele vai fazer de tudo para ajudar Jataizinho. Em relação aí a convênio para liberar do Jardim Maria Júlia, o prefeito também está lutando para que transformamos ali a rodoviária no mini posto 24 horas ali. Ele até pediu o deputado que ajudasse com a verba para que seja feito ali o mini posto, que o projeto já está em mão. E na ocasião o prefeito também, Luiz, eu acho que você da associação, a Luana, todos os munícipes, está sabendo a dificuldade que nós estamos encontrando a respeito ali da água branca, do Tigrim e do Paris. E o prefeito fez uma planilha da situação daquele terreno ali. E hoje, se eu não me engano, ou amanhã, foi marcada uma reunião lá em Curitiba, com o prefeito. Eu acho que se não já foi, ele está caminhando para Curitiba para tentar reverter essa situação. Porque ali hoje nós transportamos aluno, nós fazemos manutenção nas estradas, nós cuidamos das pontes e a área ali pertence a Açaí. A Luana tem um vô que morou muito tempo ali, né, Luana? Vocês são dali bastante tempo. E todo mundo sabe que ali sempre pertenceu a Jataizinho. Só que o terreno diz que é Açaí. Então o prefeito está olhando com bons olhos ali, está lutando, fez uma planilha, acho que pegou o endereço de todos, né, Dindim? Porque o pessoal vota aqui em Jataizinho, ele traz a safra aqui para Jataizinho, e só a Copel que está mudando para Açaí. Então eu acredito que a reunião amanhã vai ser boa e o prefeito vai retornar com a notícia boa para nós, vereadores, para a população de Jataizinho e os agricultores da zona rural. Então, presidente, essas são minhas palavras e quero deixar aqui o meu abraço mais uma vez aqui ao Luiz, à Luana, à Maristela, à Renata e o Pitoco, que se faz presente hoje nessa sessão. Meu boa noite, presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui já denominados, meu boa noite a todos os ouvintes do Rádio Nova Geração, que estão ouvindo a rádio aí, a sessão. Fico feliz quando um deputado que a gente apoia vem até Jataizinho e se oferece ajudar Jataizinho. Alexandre Cury, deputado estadual, trabalhei para ele na eleição passada, aqui em Jataizinho, junto com o ex-prefeito El Duque, o ex-vereador polaco, Anilton Muralha, e o nosso saudoso ex-prefeito, que não se encontra com nós mais, o Fabinho. Então, eu não gostaria de estar lá, mas como trabalho em Biporã, não tive como estar lá, mas fico feliz, Gordo, se você esteve lá, está aí passando essas notícias para a gente, né, aqui através do rádio aí. Então, que depender também do vereador, hora que o prefeito queira que eu vá com ele lá no gabinete do Alexandre Cury, eu estarei junto para que ele possa trazer coisas relevantes à população de Jataizinho. Gostaria que todos aí que apoiaram o seu deputado e também fossem atrás dos seus deputados para que eles possam trazer alguma coisa para Jataizinho, algum benefício. Se todos aqui, tem certeza que aqui cada um, uns 4 deputados foi apoiado aqui dentro. Aqui. Então, isso é muito importante para a população de Jataizinho e para o prefeito, para ele ter respaldo ali na Câmara dos Deputados e lá em Brasília também, no governo federal e no governo estadual. Isso é muito importante. A semana passada eu até cobrei aqui do posto de saúde, dos médicos cubanos, e fui criticado. Porque eu disseram que eu falei que no posto ninguém trabalha. Eu não disse. Eu disse que lá no posto tem gente que trabalha e merece gratificação. E tem gente que não trabalha e recebe gratificação. Foi isso que eu disse, Tony. E ficaram bravos comigo. O senhor tem certeza que um dia o senhor foi lá ver isso aí. Eu lembro desse episódio. Eu disse mesmo o que o senhor disse. Então. E deu um bafafá. Teve gente ligando lá em casa à noite. Né? Tava até dormindo, o telefone toca, você acorda assustado. Para falar, querer falar do vereador. Então, são coisas que eu nem ligo. Porque eu já fiquei sabendo aí que o prefeito já cortou umas gratificações aí. Não é, presidente? Está cortando as gratificações, acho que o senhor vai falar, não sei. Então, isso aí acho que doeu a carapuça, serviu o que eu falei. Tem tanta coisa, se a gente for falar, tanto carro da saúde que anda para baixo e para cima, que a gente vê que não está trabalhando na saúde. Eu nunca falei nada. Só que daqui para frente eu vou começar a falar. Já que me criticaram lá no posto de saúde, e também disse para a secretária da saúde, a Jaque, que é minha amiga, que ela olhasse com carinho para o médico cubano, né, olhar com carinho nas férias dele. Eu não falei mal de ninguém aqui. E também, quem falou mal de mim, eu tô nem aí. Mas vamos deixar isso para lá, eu nem ia falar isso aqui. Mas tem hora que você fala uma coisa, chega lá, explode. Todo mundo fica de orelha em pé, fica bravo. Por quê? Porque fala a verdade. Como disse o vereador, o presidente, fala, dói. Quando fala a verdade, dói. Então, eu estou tranquilo. No que eu falo aqui, eu sou responsável. Sou responsável pelo aquilo que eu falo. Quero, senhor presidente, ontem, eu não sou muito mandar um abraço, mas cobraram de mim, eu tenho que mandar. Ontem eu estive almoçando lá na casa do meu compadre, o Ney Tuyu, irmão da Ângela, com toda a sua família, e seu Bira está lá ouvindo, presidente. Toda a sessão ele ouve a sessão através do Rádio Nova Geração. Então, quero mandar um abraço especial para ele, para sua esposa, Dona Preta, que está lá ouvindo também, e para toda a sua família, que ontem passei o dia lá almoçando com a família. Então, um abraço e que Deus proteja eles todos. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente, os vereadores que aqui estão, o presidente da Associação Comercial, Luiz, a secretária Luana, a Renata, a Maristela, meu amigo, filho do sargento Magro, tenente Magro, e o sargento Bigneu, que aqui está, o Sabugo. Muito obrigado pela presença de vocês, doutor José Augusto. Então, a gente fica analisando como que se funciona as coisas, e eu fiquei prestando atenção no que a Luana falou aqui. É muito importante, Luana, o que você falou aqui. Prestei bem atenção na taxa de juros, como que se poderia ser parcelado para uma microempresa, para alguma coisa, para um capital de giro, desde que esteja legalizado dentro dos critérios. O banco está lá à disposição, e vocês estão à disposição para atender o povo de Jataizinho. Essa que é a verdade. Então, é muito bom, tem que estar claro dentro dos requisitos que necessita. E também, eu quero falar alguma coisa que eu tive numa reunião junto com os vereadores, lá no gabinete do prefeito. Estava lá a presença do deputado Alexandre Cury, no qual, quando falo no Alexandre Cury, eu me lembro do Aníbal Cury, no qual que é avô dele. E eu trabalhei por duas gestões aqui, por duas políticas aqui, por Aníbal Cury, aqui na cidade de Jataizinho. Quando falo Alexandre, no qual, aonde eu não tinha contato com ele, uma boa pessoa, um rapaz simples, uma tranquilidade muito grande no falar. E eu fiquei, vereador Dindim, até contente quando tocou no projeto que pode ser montado para ter de volta aquele pedaço do município no qual ele perdeu para sair. Só que não é tão fácil, conforme às vezes pensa. Porque desde 1948, que meu pai registrou uma escritura, já era município de Jataizinho, Lagoa Branca. Eu, desde 1956, que eu me conheço por gente, olha que eu sou bem antigo, né? Desde 1956, que eu me conheço por gente, que eu tinha 7 anos de idade, e eu, toda a vida, do Café Forte para cá, município de Jataizinho, todas as escrituras registradas com o município de Jataizinho. E eu conheço a divisa do município, andando a cavalo, andando a pé, em todos os lugares que perguntar para mim do município de Jataizinho, eu sei no qual, aonde é a divisa. Eu sei, pode confiar, lugar por lugar. E toda a vida foi de Jataizinho, Jataizinho toda a vida investiu na educação, estrada, microbacia, tudo quanto foi coisa, investiu naquela localidade, no qual hoje, aonde, pelo IBGE e pelo INCRA, é de açaí. Olha bem, se as escrituras, a matrícula das escrituras, todo constato já está aí, eu não sei como que pode ser de açaí. Só que agora, vereador Dindinho, que está bastante focado aqui, prestando atenção no que eu estou falando, olha bem o que, que vai ter que fazer. Um recadastramento do INCRA novamente, trazendo que lá para Jataizinho. Doutor José Augusto está olhando em mim lá e está chacoalhando a cabeça, que é verdade. E também vai depender também muito do IBGE, que há tempo vem fazendo um censo para Jataizinho e para cá, porque ir para lá todo é açaí. Olha bem como é que são as dificuldades. Agora, vocês acham que se fazer um plebiscito, se votar só com o pessoal da região, todo mundo vota para Jataizinho. Todo mundo vota para Jataizinho. Mas se for fazer um plebiscito tais cidades, acho que a cidade de Açaí, no qual aonde alguém falar, não, lá faz falta, que é agricultura, lá é grande parte da agricultura, vai ser fácil ter um plebiscito muito difícil. Agora, eu acredito muito no projeto que o deputado vai encaminhar para a Câmara dos Deputados lá em Curitiba, no qual, se esse projeto passar, se for para o governador e ele sancionar o projeto, é meio caminho andado que eles têm poder para pedir novamente um recadastramento do INCRA do jeito que era antigamente, que eu não, se perguntar para mim como é que mudou, não sei, a gente só sabe por boato. Eu só sei que a documentação do município, inclusive, vereador Dindim, o prefeito tem todos os diagnósticos do município, de prova que ali toda a vida é de Jataizinho. Mas, na realidade, hoje quando fala não, é da cidade de Açaí. Então a gente fica torcendo, e politicamente não é fácil, mas eu tenho uma admiração muito grande, senhores, e senhoras que aqui estão presentes, do prefeito tá se dedicando e peiteando para ver se recupera de volta aquilo ali, o que não aconteceu nas outras gestões. Esta é a grande verdade. Não é falando bem de prefeito e nem maquiando nada, simplesmente sendo realista. E agora, com este apoio do deputado Alexandre Curio, que se propôs em ajudar o município de Jataizinho. Ajudar não, procurar recuperar o que é de Jataizinho. O que é de Jataizinho. Agora a Copel, sem mais, sem menos, transfere para lá. Cadastro do Banco do Brasil, tem grande parte que não está aceitando. Alguns agricultores não estão aceitando, outros aceitam. Tem um pedaço ali no meio que diz que é de Açaí. Depois para lá é Jataizinho. Não dá para entender. Simplesmente como é complicado, vai ter que montar um projeto em cima disso e ver qual é o procedimento que vai ocorrer. Sabe? Então, vamos torcer por isso. Vamos torcer que fique de melhor. Mas eu sei que já está dando o meu horário. O presidente já olhou. Aí, falta um minuto. Sabe, não é tanto tempo para falar. Mas eu fico muito satisfeito em ver a presença de vocês aqui. A luxuosa presença dessas meninas que aqui estão. Da secretária, da Renata. E muito obrigado pela presença de vocês. E daqui a pouco a gente volta a fazer outro comentário em alguma coisa. Porque agora o tempo está esgotado e a gente tem que respeitar. E eu sou um dos que mais cobro para respeitar o tempo que permite para nós falar aqui. Obrigado.
Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Meu boa noite a todos, nobres pares, aos senhores presentes, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. E quero deixar meu boa noite também para o Laércio Anacleto e para o Roberto Polônia. Bom, primeiramente quero parabenizar a Associação Comercial. Essa vinda de vocês aqui foi muito importante, ainda mais que a nossa reunião é transmitida pela Rádio Nova Geração. E eu quero dizer a vocês que isso é o sinal que a nossa associação está realmente funcionando. Funcionando, e tenho certeza que vai melhorar. Parabéns a vocês. Parabéns. Eu quero pedir uma atenção especial para o Poder Executivo. Na fiscalização dos terrenos com mato que estão espalhados na cidade, em vários lugares, principalmente no conjunto Manuel Novisky, que eu recebi fotos sábado de manhã do Claudinho Pescador matando uma cobra cascavel que saiu de um terreno abandonado na frente da casa dele e estava entrando na casa de uma senhora. Então eu queria pedir para o Poder Executivo para prestar atenção nisso, que se faça o envio para os proprietários desse terreno, cobrando a limpeza dos terrenos. Isso não é obrigação da prefeitura, e sim dos proprietários do terreno. Então está aqui o pedido. Bom, sobre a reunião feita sexta-feira passada no gabinete do prefeito Dirceu Urbano, com vários vereadores, alguns ausentes, e com vários secretários, funcionários públicos, e eu tive o prazer de participar, eu pude ver ali algumas emendas que o deputado Alexandre Cury está disposto a passar para o nosso município para o próximo ano, que é um ano político, um ano de eleição, e as emendas agora surgem. Então é uma oportunidade de nós acatarmos isso, pegar, conseguir aplicar essas emendas na saúde, como o vereador Gordo falou, da intenção do prefeito de criar um novo posto de saúde na rodoviária, que é um espaço que está lá praticamente abandonado. Isso vai ser de grande serventia, com atendimento de 24 horas. E também pude ver, senhores, a boa intenção do prefeito Dirceu Urbano e a dedicação que ele está tendo em mudar o quadro administrativo do nosso município. A melhora que nós esperamos, que nós cobramos dele, já começou a acontecer. Hoje começou a acontecer. E eu quero dizer que isso é muito bom. Que o que foi conversado, o que foi colocado a ele, começou a ser cumprido. E é dessa forma que ele vai atingir o objetivo de colocar o nosso município dentro do índice da responsabilidade fiscal, para que em 2018 comece a administração ser uma administração boa. E eu torço e quero estar junto para que essa administração não seja só boa, seja excelente. Eu não posso deixar de dizer aqui que eu fui eleito para ajudar a administração pública. Eu fui eleito para cobrar, para fiscalizar. Mas não fui eleito para tentar caçar nenhum vereador, muito menos caçar o prefeito. Esse não foi o intuito. Eu não fui eleito para isso. Fiscalizar, sim. Vou fiscalizar, vou continuar fiscalizando. Mas, além de tudo, eu quero ajudar a administração. E muito. Depois desse apoio dado pela oposição que se elegeu nessa eleição, que é eu, vereador Gordo, vereador Dindim, esse apoio que nós demos à administração municipal, ao executivo, está causando vários comentários em redes sociais, está causando algum incômodo na administração. Isso a gente vê a olhos nus. Mas eu quero voltar a frisar aqui que esse apoio que nós estamos dando, que nós resolvemos dar à atual administração, eu acho que eu posso dizer isso em nome do vereador Claudinei, em nome do vereador Gordo, é para ajudar a administração, para que seja uma excelente administração. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa nunca vai chegar a lugar nenhum se ela parar no meio do caminho para tirar pedra em cada cão, em cada cachorro que late em você para te amedrontar. A vida é assim. Você não pode parar de pensar no seu objetivo, no seu ideal. E eu fui eleito com esse ideal, para ajudar a fazer o município melhor. E é para isso que eu estou aqui. Então nada me amedronta. Nada me amedronta. Mesmo porque eu ajo na minha vida pessoal e na minha vida política, que começou recentemente, com muito caráter, muita honestidade. Por isso eu nada temo. Cão nenhum vai me amedrontar. Por enquanto, boa noite.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Marcello Bidu.
Meus caros vereadores, munícipe aqui presente, que já foi falado aí, o Anderson Almagro. Meu parente, né? Diz que parente a gente não escolhe. Meu querido amigo Sargento Ivanildo. Obrigado aí pela presença, o Sabugo, o Luiz Bim, presidente da SEJA, juntamente com a Luanda, aonde vem desempenhando um belo trabalho pela associação, a gente ouve pelas pessoas, um trabalho aí de transparência, um trabalho em prol da nossa comunidade. Então, parabéns, como eu disse aqui já, essa casa aqui fica de portas abertas para vocês aí, porque tudo que vem aqui nessa casa, que é em prol da comunidade, a gente não pode deixar de falar e de ajudar. Então, também deixo aqui, sempre que vocês necessitarem aqui de passar um recado para a população, tenho certeza que essa casa também vão receber vocês de portas abertas. Eu quero também dizer aos meus nobres vereadores, aos munícipes aí que têm acompanhado nossas sessões, a gente fez um requerimento aqui, cobrando da administração qual era o motivo do município não ter a certidão, e o prefeito Dirceu Urbano nos mandou aqui. Até quero ler para os novos vereadores. Em atenção ao ofício acima mencionado, remetido a esta municipalidade, vimos por meio desta informar a Vossa Excelência que o município de Jataizinho encontra-se sem certidão liberatória, pelos motivos abaixo elencados. Primeiro, não observância do limite da despesa do pessoal do Poder Executivo, que informa que a extrapolação do índice com o gasto de pessoal é um fator que o município vivencia desde a gestão passada em fase da queda do repasse do FPM. Segundo, ausência de encaminhamento dos dados do bimestre 3 de 2017, referência à transferência do CIT número 32.939. Informa-se que essa dependência já foi solucionada. Terceiro, omissões em execução de certidões de débito junto à coordenadoria de execuções. Quarto, atraso na entrega do módulo da folha de pagamento do SIMAP, mês 8 de 2017. Por fim, informamos que o município, juntamente com a sua equipe técnica, vem medindo os esforços para solucionar todas as pendências junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para obter a certidão liberatória. Sem mais, era o que tinha para o momento e colocando à disposição para eventuais esclarecimentos. Então, como cada semana se dizia uma coisa aqui se diz que não ia sair assalto no Jardim Maria Júlia, porque não tinha votado num projeto, que é isso, que é outro, cada um falava um negócio. E foi feito um requerimento através dessa Câmara, através dessa presidência, aprovado aqui em plenário, e o prefeito mandou as informações. E as informações eu continuo dizendo aqui sempre. Nós votamos aqui em alguns projetos, votamos aqui para que o município obtenha aí o empréstimo da Caixa Econômica, onde tem dinheiro para comprar um caminhão, como já foi dito aqui pelo vereador Adir, né, Adir? Tem várias coisas que já foram ditas aqui, que foram aprovadas, até aquele para fazer o financiamento lá do banco, fomento o município. Mas eu quero deixar claro que, é como eu sempre disse, o município primeiramente precisa ter a certidão. Porque não adianta nada. A Câmara fez o papel dela aqui. Votamos em todos os projetos. Votamos em tudo que a administração pediu. Mas depende da certidão. E para ter essa certidão, o prefeito precisa correr, que é esses fatores, que é o excesso do limite do índice gasto com o pessoal, que a prefeitura hoje, o limite prudencial é 54, está em 57. Tem outros municípios aí que já está, passou até do limite. E aquilo que eu sempre falei em quase todas as sessões aqui, que a administração pública, ele teria que cortar gasto, chegar no fato, demissão de servidores, cortar gratificações, cortar cargos comissionados. E aquilo que eu sempre falei. Então eu não menti para a população. Eu não inventei. E parece que se começou. Eu realmente espero. Realmente eu espero que o município consiga essa certidão, vereador Adir. consiga, porque sem a certidão, o município não tem condições de pedir empréstimo. Não tem condições, pedir ele pode pedir, mas sem a certidão não vai ser liberado nada. Como hoje o município, para assinar qualquer convênio hoje, se ele não tiver a certidão, ele também não vai assinar. Então, é aquilo que eu sempre falei desde o começo, que não pode ficar mentindo para a população, que ia fazer o assalto lá no Jardim Maria Júlia, até esse ano, que diz que até esse ano saiu o assalto. E o que, que eu sempre falei? Não vai sair. O município, primeiro, não tem dinheiro. O município não tem condições de fazer com recurso próprio. Por quê? Porque realmente não está sobrando dinheiro para nada. E, infelizmente, eu sempre falei que quando você sobe em cima de um palanque, você tem que saber o que você vai falar no seu programa de governo. O que você vai falar, o que você pode fazer. Mas tem que falar a verdade. Tem que falar o que realmente pode se fazer. E não chegar a achar, porque querer enganar para ganhar a eleição. Como já aconteceu aqui em várias outras campanhas. Então eu tenho a consciência tranquila. Aqui, essa casa é uma casa transparente, porque tudo que é feito aqui está no site da Câmara. Não tenho nada a esconder dessa administração aqui da Câmara. Tem aqui a mesa diretora da Câmara. Aqui ninguém quer prejudicar ninguém. Aqui tem que ser feita a coisa correta. Então, infelizmente, diz que tem aquele ditado: falar até papagaio fala. Mas tem que provar. Tem que provar as coisas que se fala. Porque tem muita gente que gosta de falar. Mas eu quero que prove. Quero que prove o que essa casa aqui tem de errado. O que fez de errado. Porque é aquilo que eu sempre falei. Falar até papagaio fala. E dizer a meus nobres pares que eu espero, que eu também torço para que a administração cumpra-se aquilo que foi prometido na campanha. Que eu sempre falei aqui, nunca escondi, que eu também apoiei o prefeito Dirceu Urbano. Eu não apoiei só uma vez. Eu fui 3 vezes com ele. E nunca escondi isso aqui. E eu sempre falo que as administrações públicas mudaram. Não é como mais antigamente. Existe a lei de responsabilidade fiscal, porque antigamente os prefeitos não prestavam conta. Não tinha que prestar conta. E hoje eles têm que prestar conta mensalmente do SINAM, de cada servidor. Agora, eu espero que realmente melhore a saúde, porque hoje o que o povo vem clamando é falta de médico no posto de saúde, é falta de um especialista, um cardiologista, um pediatra. Então é isso que o povo vem cobrando. E nós esperamos que a administração realmente contrate o médico que o povo está pedindo. Que a administração consiga trazer os empregos que Jataizinho precisa. Que a administração consiga realizar aquilo que foi falado. Eu sei que tudo não tem condições. Mas precisa pelo menos um pouco satisfazer o anseio da população. Bom, não havendo mais nada, então, no expediente, essa presidência, então, passamos o período destinado à ordem do dia e coloca em segunda votação o projeto de lei 017/2017 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Jataizinho, do estado do Paraná, para o quadriênio de 2018 a 2021 e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então para explicações pessoais. Passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, para que faça a chamada dos vereadores.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Leres dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer o convite da Maristela e da doutora Renata, juntamente com o Pitoco. O vereador Antônio Hércio Reis vai fazer de tudo para estar presente lá, de coração. Agradecer a presença do meu amigo Anderson, que acaba de chegar. Quero dizer aqui que eu estava falando com o vereador Antônio Brandão, que acho que ele se enganou aqui no nome do conjunto, porque ele recebeu aí uma mensagem, um vídeo de uma cobra, e a gente também recebeu, até eu ia falar agora, vereador, e foi lá no Frei Jerônimo com o Milton Félix, e acho que 4 ou 5 quadras acima, foi onde o vereador Antônio Arzuez falou do semana passada, onde que estava o matagal lá, que tinha um cidadão pelado na frente de uma casa, e muita gente questionou a gente na rua: ô, você falou que se era verdade. É verdade, sim, a pessoa está lá. É, até dizer, né, sargento, já pensou se numa hora dessa, o senhor vai passando, cidadão pelado na frente da casa, onde há 5 mulheres e um cadeirante, o que, que o senhor não ia fazer com ele? Hã? É, então é, tem coisas assim que a gente fica indignado com os acontecimentos. Também quero dizer aqui que eu recebi uma reclamação também, mais uma vez, vereador Antônio, de um terreno lá no Bela Vista, que fica aqui atrás do Jesuíno Salinete, ali atrás das casas de lá, nas casas novas, um terreno que tem lá, se não me engano, é de um proprietário de açaí. A moradora veio me cobrar que lá também está um matagal danado, e está até meio difícil. Eu estou tentando entrar em contato com esse proprietário para ver o que a gente consegue com ele, se ele pede para alguém dar uma limpada, para que os moradores de lá possam ter seus confortos lá. E agradecer, acho que tem mais outro convite aí, né, presidente? Então, quero agradecer todos os convites que chegam nessa casa, e de a gente vai fazer o possível para estar em todos. No mais, muito obrigado a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração novamente. Quero agradecer a presença de todos que se faz presente aqui nessa noite. Quero também deixar o meu abraço aqui à Vívia, esposa do pastor Alex, que se encontra aqui na casa, ao meu amigo Pigmeu Sabuco, que chegou agora, e os demais presentes. Bom, eu gostaria de dizer ao Claudinei de Oliveira Cabral, ao Toninho, ao Tizil, que essa semana hoje eu estive no posto de saúde, e desde já quero deixar também o meu abraço a Missangra, uma pessoa que sempre atende a população ali com carinho. Ele é auxiliar de dentista ali. Então, meu abraço a Missangra. Hoje a gente esteve conversando ali a respeito do prefeito que quer ampliar a rodoviária ali, fazer um mini posto ali. Eu acho que se acontecer, tenho certeza que vai acontecer, a população vai receber de braços abertos e até adequar, Toninho está me lembrando aqui, que é adequar ali a rodoviária para que seja feito um posto ali 24 horas, se eu não me engano. E eu conversando ali com a Missangra hoje, o pessoal está ansioso para que as coisas aconteçam. Até inclusive, vereador Tizil, eu tive a oportunidade de encontrar o Atos também. Eu já questionei ele, questão desses terrenos, que o mato está tomando conta, o qual Vossa Excelência acabou de dizer agora, a respeito dessa cobra que apareceu no terreno. Então, mais uma vez reforçando, eu acredito que o Atos, secretário do prefeito, está nos ouvindo, para que providência ali, tome uma providência o mais rápido possível. E também gostaria de estar aqui deixando meus parabéns à minha filha Nayara, que no último dia 17, ela completou aí mais um ano de vida, está fazendo 23 anos de alegria para nós, para mim que sou pai, para a Andréia também que é mãe, e para todos que conhecem ela, que sabe que ela é uma pessoa simples, uma pessoa meiga, uma pessoa carinhosa. A Vívia já tem oportunidade de conhecer, a Luana já conhece ela, e a cidade inteira conhece a Nayara e sabe do potencial dela. E também, presidente, eu falei até agora de alegria a respeito da minha menina, da minha filha, mas eu também, por outro lado, eu estou triste, e acredito que a maioria da população não saiba, acho que é poucos que saibam, que eu tenho um amigo, que ele se chama Carlos, ele é casado com a Júlia, a neta do Julinho ali, do pescador, e na quarta-feira, vereador Dindim, ele se envolveu em um acidente, eu acho que o Pitoco deve saber, né, Pitoco? Ali na BR-369, perto de Cambé, ele se chocou ali com um caminhão e ele continua internado na UTI. E peço à população, em nome da família, em nome da filha dele, a Vitória, que está sofrendo muito, que ore por ele, que no acidente ele perdeu um membro, que foi a perna direita, um rapaz novo de 38 anos, um amigo meu, companheiro. Ele é pouco conhecido aqui na cidade, porque ele é motorista da banda Taeme Thiago, viaja o Brasil inteiro, e na folga dele, vereador Maurílio, ele estava descansando na terça-feira, um amigo dele chamou ele para fazer uma entrega numa cidade aqui perto de Maringá. Aí no retorno ele se chocou com a carreta, e a situação dele é meio complicada. Então eu peço aí ao pessoal, estou falando aqui em nome da Júlia, que é a esposa dele, que faça oração para que ele saia da UTI. Eu recebi um comunicado agora à tarde, Vívia, que me parece que hoje ou amanhã ele saia, mas não sei da situação total, entendeu? Então por isso que eu peço a cada um aí, aos ouvintes que estão nos ouvindo, ele mora lá no conjunto Milton Félix, que é o Morro da Formiga, e pedir oração para ele, para que ele se recupere, que é um menino novo, o pessoal gosta muito dele, e sem dúvida nenhuma família, né, Tizio? E também, presidente, gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício ao escritório da banda Taeme Thiago, que o acidente não foi em serviço dele, que ele estava na folga, mas como ele é funcionário da banda, a banda está prestando toda a atenção para ele. Então eu queria que Vossa Excelência enviasse um ofício em nome da população de Jataizinho, em nome da Câmara dos nove vereadores, parabenizando a banda, que dê todo o amparo a que ele precisar, porque é uma pessoa que serviu muito, e se Deus quiser, talvez eu queira que ele use uma prótese, que possa estar aí dirigindo novamente, porque até hoje, eram as 6 horas da tarde, a Júlia me ligou. Não, desculpe, eu liguei para ela para saber, Vivian. E eu falei para ela, falei, Júlia, parece que é por Deus. Ontem mesmo eu estava assistindo uma reportagem, acho que todos assistiram, eu não me recordo a emissora. Estava passando lá do Foma, que é o goleiro da Chapecoense, que se envolveu no acidente ano passado. Você viu, né, Tizio? O menino já está defendendo, já está ali treinando de novo. Então, essa é a força de vontade, e eu pedi para que ela cochichasse no ouvido do Carlos, falou assim, o seu amigo está te mandando uma mensagem, que é o gordo, dizendo que você vai sair dessa e vai se recuperar. Então quero que Deus abençoe o Carlos, que dê toda a proteção para ele, que ele possa mais tarde estar aqui junto com a gente. E eu, ele recuperando, eu vou trazer ele aqui para que todos possam conhecer ele. Então, Júlia, quero que Deus abençoe todos vocês, toda a sua família, e agradecer mais uma vez a presença da Vívia, da Renata, da Maristela, do Pitoco, da Luana, do Luiz, do Pigmeu, que se faz presente de novo, e do Sabugo. Então, presidente, essas são minhas palavras, e meu boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, saudar os munícipes aqui presentes, aqueles que nos acompanham através da Rádio Nova Geração, saudar aqui o presidente da SEJA, Luiz Bim, a secretária Luana, foram felizes aqui em relação à explanação, acho que o pessoal de casa conseguiu compreender, acho que a boa nova é sempre bom, né? A gente percebe que a SEJA está desenvolvendo um trabalho bacana, essa preocupação de vocês em vir aqui, difundir essa ideia, ajudar aí o micro empreendedor, acho que é muito bom. Quero saudar também a Maristela, a Renatinha, a Renata Kelly, é Vívia que está, né, o Pitoco, é mãos que ajudam, mãos que apoiam. Hã? Mãos na obra, mãos na obra, vi a camisa aí. Eu não sei de que denominação que é, de que igreja que é, presbiteriana, né? Estão desenvolvendo um projeto muito bom, acho que a família, de fato, acho, não tenho certeza, é a base de tudo, e vocês têm feito um trabalho muito bonito, né? Tá certo. A galera, eu tenho certeza que vai participar. Eu ouvi com muita atenção aqui a palavra de cada colega aqui, inclusive do amigo vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Acho que de fato o prefeito começa agora a fazer a lição de casa, né? Que é em relação aí a diminuir a questão dos gastos, a baixar o índice, né? Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque, ó, veja só, vereador Antônio, quando nós somos cobrados do prefeito que ele abaixasse o índice, nós pedimos para que ele cortasse na carne. Tá? E cortar na carne não é tirar salário de professor. Cortar na carne não é mexer com o mais pequeno. Cortar na carne não é arrancar a gratificação de quem pega lixo e quem varre escola. Então aqui é um recado direto e reto para o senhor prefeito. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não vai concordar com isso, da mesma maneira que eu não vou. Então, prefeito, vamos fazer justiça, não injustiça. Porque o que me chegou hoje aqui me deixou muito triste. Mas a gente tem que ver primeiro. Então, nós não vamos pedir aumento algum, quer baixar o índice. Cadê quantos secretários que foram exonerados? Eu quero saber. Porque ocupou todos os cargos que tinha, quantos que foram exonerados? Quantos que vão perder os seus respectivos cargos? As suas tetas? Então, meu prefeito, quero muito ajudar e vou continuar ajudando, mas não concordo com isso. Então, se for para cortar, vamos começar a cortar de cima para baixo. A pirâmide, ela tem que começar lá do topo, porque é lá que está a patota que... E não é para punir, não, a ideia não é punir ninguém, porque o senhor sempre comprou isso aqui. Daqui a pouquinho vai ficar parecendo que nós abrimos aqui concessão e condicionamos o nosso apoio ao prefeito para ele cortar salário de quem... Então, eu quero acreditar que, de fato, senhores vereadores, o prefeito vai mexer com o pessoal bacana, porque... Cara que ganha salário, nós estamos sofrendo aqui com a situação, por exemplo, desse abono salarial, que foi um projeto, a meu ver, muito bom, implantado pelo ex-prefeito Hélio, só que quando o cara mais precisa que ele está doendo, senhor presidente, o projeto não contempla ele. Quer dizer, o cidadão trabalha, ganha ali uma miséria para garantir o seu abono ali, uma cesta básica de R$180, aí quando o funcionário fica doente, se ele está lá encostado, não gosto de usar esse termo, entendeu? Mas sobre atestado por há mais de 15 dias, ele acaba não pegando. Então a gente percebe que de alguma maneira, quem acaba pagando caro por isso é sempre o mais pequeno, entendeu? É, então nós só tenho certeza, vereador, que nós vamos ajudar, estamos ajudando o prefeito, só que assim, não é nem um recado, é um toque. Né, porque, vamos lá, tem que economizar, parece que tem que cortar mais de 100 e não dá para tirar 100 da boca de quem mais precisa, não. Da boca do pequenininho, não. Tem que tirar do grandão, que o grandão tem condição de buscar, o grandão tem patrimônio, o grandão sabe se restabelecer. E ele que volte daqui um ano ou dois, não tem problema. É, eu fico muito chateado quando eu percebo isso, entendeu? Eu peguei lixo e já taizinho, vai rir um aqui. Eu sei o quanto é difícil o cara ter a insalubridade dele e ele ver aquilo ir embora por uma questão política ou que seja econômica, sei lá, não é o pequenininho que tem que pagar. O pequenininho faça sol, faça chuva, está lá trabalhando. É, mas eu tenho certeza que nós vamos continuar dando apoio, vereador Antônio Brandão, e nós vamos ajudar sim. O senhor falou que a questão daqueles que se incomodam, eu acho que a gente tem que deixar isso de lado. O prefeito não é o nosso prefeito, mas ele é o prefeito da cidade. Ele não era o nosso prefeito até a eleição. Após a eleição, ele é o prefeito do município, ele é o prefeito de todos, entendeu? Então, doa quem doer, as pessoas vão ter que engolir o nosso apoio, sim, porque nós viemos para ajudar o prefeito, mas ajudar de maneira correta. Só para pular essa faixa aqui, senhor presidente, eu vi que tem um convite aí do Banco do Brasil. Essa agência bancária que não respeita Jataizinho e quer que a gente vá tomar café da manhã lá com eles, entendeu? A mim não interessa esse convite. Tem uma lei aqui para guarda-volumes que eles não respeitam nem isso implantaram ali ainda. É igual a Ouro Branco, que tem ótimos carros, ótimos veículos, mas olha, poderiam colocar carros em determinados horários para atender o público que vai igual a lata de sardinha para Londrina e não faz, entendeu? Poderia expandir para entrar em outros bairros e não faz isso também. E nós aqui continuamos, como se diz, né? Com perdão, com a expressão, defecando aqui pela boca. Porque a gente fala, não adianta. Né, aqui, ó, essa agência aí, depois das 5 da tarde, eu sou pobre, eu não tenho grana lá. Mas o cara às vezes precisa receber o salarinho dele, não tem salário lá. Feriado, o caixa, por quê? Não quer investir em segurança, mas ganha alguma coisa aqui. Então essa casa de leis aqui e a prefeitura municipal, de alguma maneira, tem que tomar providência, viu? Eu, tomem o café de vocês aí à vontade. Se no próximo ano, de fato, essa agência estiver respeitando o povo de Jataizinho, eu farei questão de estar lá. Se bem que a minha presença também acho que é praticamente indiferente para eles, né? Não sou um cliente potencial, não tenho grana, entendeu? Só que eu acho muito ruim a maneira com que o Banco do Brasil trata o povo de Jataizinho, entendeu? É de uma tristeza absurda. Eu não saudei o sargento Piquimeu, que aí estava também, né? Saudá-lo aqui agora, já não está mais. O Sabugo, que aí está. E só para concluir, senhor presidente, essa questão do litígio, a gente participou na sexta-feira com o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, com o vereador Cícero, o vereador Adil, o vereador Jorge, os demais vereadores, todos com horário, uns com horário de trabalho, outros não puderam porque tinham outros compromissos, mas tenho certeza que todos estão acompanhando. Nós sabemos o quanto o Jataizinho investiu em uma área, nessa área rural ali. O Adil mesmo contou ali, desde 58 ali, Nadir conhece a região, muito jovem, andava ali a cavalo, e Jataizinho, inclusive tinha escola ali, o município de Jataizinho. Jataizinho investe até hoje em estrada rural, e o município de Jataizinho nunca, de Açaí, nunca fez nada por aquela região. No entanto, a gente percebe, vereador Antônio Brandão, que por falta até por ineficiência das administrações que passaram mesmo, ninguém nunca lutou para rever, para ver como que ia ficar a situação. E aí nós percebemos que hoje o prefeito municipal, de um ser humano, está numa luta constante em nome daquela população rural que ali reside, para ver se de fato dá para sanar a situação. E a gente está com ele, a gente quer colaborar. Para concluir, para fechar, senhor presidente, eu acho que ainda tem um minuto aí, eu ouvi também essa questão com atenção, essa questão da rodoviária, acho que foi o senhor que colocou aqui, no vereador Cícero, que eu acho importante, acho que estão falando ali em ver para funcionar 24 horas, vai ter o nosso apoio aqui, só que o prefeito também tem que dar uma olhada em especial para o Hospital São Camilo. O município de Jataizinho tem um convênio e repassa mais de R$100 mil para o Hospital São Camilo. Então vamos cobrar a eficiência do Hospital São Camilo. Se precisar repassar mais, terá nosso apoio, porque em saúde, na minha opinião, desde que funciona, tem que gastar mesmo. Mas não adianta a gente criar ali também, ô, vereadores, mais um elefante branco dentro de Jataizinho. Então, temos que tomar cuidado. A ideia é boa, mas algo 24 horas para não funcionar, vamos continuar passando recursos para o Hospital São Camilo. Senhor presidente, por enquanto é só. Quero agradecer a todos pela atenção e que nós possamos aí concluir essa reunião aí com a graça de Deus. É, com a palavra agora o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos, cumprimentar aquela moça que chegou aqui agora. Pô, boa noite, seja bem-vindo. Eu falei que hoje nessa casa de lei aqui, a luxuosa presença dessas meninas, e apareceu mais uma também ali para fazer parte do quadro também, no qual, aonde eu falei. Aí, analisa bem, vereador Didinho, como é que são as coisas. Eu me preocupa muito, quando fala em funcionário, quando fala em cortar salário, quando fala isso, fala aquilo outro. Analisa bem para vocês, vê, senhores, que eu não gosto nem de comentar, porque eu, se falar alguma coisa de cortar salário, principalmente a classe menos favorecida, que ganha aí menos de R$2.000, menos de R$1.500, que alguma grande parte ganha menos de R$1.500. Se falar numa salubridade, em alguma coisa que pode ajudar muito, eu tenho muito medo de pegar, atingir esse povo. Então eu prefiro, às vezes, nem questionar, nem falar nada, porque não é exclusivamente do Poder Legislativo que partiu essa decisão. A decisão partiu do próprio prefeito, que se fala Poder Executivo. Tenho um grande respeito pelo prefeito, mas a administração é dele. Ele pegou a prefeitura, senhores, ouvinte da Rádio Nova Geração, e todos vocês estão aqui presentes, a prefeitura enxutinha. Não tinha secretariado, não tinha nada, só o pessoal estatutário que estava na prefeitura. Aí foi contratando o vereador Dindinho, vereador Brandão, vereador Toninho Brandão. Foi contratando. Agora, depois, claro que ia encharcar a folha de pagamento, no qual aonde o índice está avantajado, o índice está muito alto. E agora, eu vejo algumas pessoas falar: ah, o vereador, a Câmara de Vereador. A Câmara de Vereador não tem nada a ver com isso não, vereador Dindinho. A Câmara de Vereador é apenas o legislativo. Não tem nenhum projeto nessa casa que o prefeito mandou que não foi aprovado. Todos os projetos estão na mão do prefeito já. Então, a inteira responsabilidade da administração é do prefeito. Entendeu? Ele que tome a atitude que ele acha que deve tomar. Porque depois ainda... Hoje, eu conversei com um cidadão, eu falei assim: mas o que, que você me fala do asfalto Maria Júlia? Diz que os vereadores não querem assinar para fazer. Olha bem o que falou para mim. E a pessoa ali pertinho da minha casa, vizinha, eu não tenho uma procuração dele para falar o nome dele. Tá? Eu peguei e falei para ele: eu queria que você entendesse um pouquinho como que isso funciona, porque o vereador não tem culpa disso não. Todos os projetos que aqui esteve, que aqui está, foi aprovado. Agora eu torço, Luiz, que nesse ano que vem o prefeito faça o asfalto do Maria Júlia, porque ele prometeu este ano que nós está. Até o final do ano ele falou que daria asfaltado Maria Júlia. Todos os vereadores sabem disso. Todos os munícipes sabem disso. Ele falou aqui. Tem áudio que ele falou. Tem postagem em todo lugar. Então não é eu que falei. Eu simplesmente só torço que ele faça. Agora, analisa bem. O presidente, o deputado, falou que ele vai apoiar as emendas do município para que saia aquele asfalto. Vereador Toninho, vamos torcer. Vamos torcer que o deputado faça intervenção nisso. Vamos torcer que o povo já está exigindo ter a sorte, que o prefeito tenha sorte, porque não é fácil não. Sabe, para pegar a certidão negativa, pegar emenda. Emenda não é dinheiro que está disponível. Isso ele vai definir. O que o deputado, se ele tiver lá 4 milhões de reais de emenda, quanto que ele vai definir para Jataizinho? Ele vai pegar, analisar quantos eleitores tem, e falar, padre, eu vou mandar uma parte aqui de 500 conto, 500 mil reais, alguma coisa assim para Jataizinho. Não é grande dinheiro, não. Não vem aí emenda de 2 milhões de reais para Jataizinho, não. É muito difícil de vir. Analisa bem que ele tem a emenda parlamentar que da Câmara dos Deputados, que passam para os deputados, para os colégios eleitorais deles, e ele vai determinar para Jataizinho uma parte, e é uma parte muito pequena, porque Jataizinho hoje tem 7 mil eleitores. Ele vai, acho que ele vai definir aqui, igual vai definir para Biporã, igual vai definir para Bela Vista, ou para o Palondrino, para qualquer outra região. Então é uma parte pequena, mas vamos torcer muito que o prefeito acerte. Eu torço, sempre eu estou brigando aqui para melhores coisas da prefeitura, para que dê apoio para a administração. Eu cobro dos vereadores, cobro do presidente, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para a melhoria do nosso município. Mas me preocupa também, meu povo, a saúde de Jataizinho. A saúde para o povo. A saúde precisa de cardiologista, precisa de ortopedista, precisa de pediatra, precisa de neurologista. Entende? Essas quatro especialidades, no mínimo, precisa muito. E nós não temos. E agora eu estou vendo falar no posto de saúde para permanecer 24 horas. Meu Deus do céu, tomara a Deus que faça isso. Tomara que Jataizinho tenha esse privilégio, mas que tenha médico, para ter um posto de saúde aberto, para ter lá só o guarda lá, o vigia lá, e um enfermeiro lá, não vai resolver nada. Tem que ter condições para o posto de saúde, para dar condições, para ter médico de especialidade, com transparência de trabalho, para poder atender a população de Jataizinho dentro da saúde. Essa que é a grande verdade. Tá? E eu me preocupa muito, Luiz. Me preocupa muito mesmo. Você sabe? Você sabe que caipira não sabe falar mesmo, fala nemo. Tá? Me preocupa muito nisso daí. Entendeu? Só que eu falo da minha maneira, uma maneira clara, uma maneira com seriedade, uma maneira com responsabilidade. Não é falar do prefeito, não. Não estou aqui para criticar prefeito, eu estou aqui para falar o que é verdade. E o que é verdade eu garanto para vocês que eu estou falando e vou falar sempre. O dia que vim para essa casa aqui, precisa de voto aqui para beneficiar o município de Jataizinho, eu sou o primeiro a vir de um vereador. Vereador, vamos apoiar isso, vamos apoiar aquilo. Sabe que todos vocês sabem a competência que vocês têm e o que foi prometido do Poder Legislativo para o município de Jataizinho. Foi apoio para o Executivo trabalhar. Foi isso que nós fizemos. Não foi para atrapalhar, não. Entendeu? E tenho certeza que essa Câmara de Vereadores até hoje nunca atrapalhou. E sim, sempre apoiou. Pode falar, pode criticar uma coisa ou outra, mas na hora do voto, 8-0. 8 votos que está beneficiando para o prefeito. Então, olha bem, já falei bastante, eu sou, acho que, um dos que mais falam. O presidente, ele fica de olho em mim, porque está dando o horário já, mas tudo bem, presidente. Sabe, eu quero dizer para vocês que vou torcer muito para que dê certo essa administração, que faça o asfalto do Maria Júlia esse ano que vem, porque esse ano que foi prometido não vai fazer mais, porque está fechando as cortinas, já está todo mundo de férias e todo mundo bem. Agora, analisa bem, o que é duro é chegar, vereador Dindim. A pessoa fala assim, não, mas o vereador não assinou para fazer. Olha bem, que às vezes a gente fica pensando, como que é? Executivo e legislativo. Nós, por natureza, nós somos fiscal do Poder Executivo. mas não contra o que ele vai fazer. Vai ter, eu tenho certeza para vocês de uma coisa, que essa Câmara sempre vai estar apoiando o que for de direito. E tudo que for direito, vai, eu tenho certeza que vai vir aqui e vai ser aprovado. Presidente, muito obrigado. E eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. E até segunda-feira, se Deus quiser, neste mesmo horário.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
É, boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer a correção do vereador Antônio Laércio dos Reis, quando eu disse do problema dos terrenos abandonados, que eu citei o conjunto Manuel Novisky, e sim é o conjunto Milton Félix. Obrigado, vereador, pela correção. Valeu. Eu também não podia deixar de citar aqui, eu quero ser breve, o comentário do vereador Claudinei Oliveira Cabral sobre o apoio que nós demos ao prefeito, o apoio condicional que a oposição deu ao prefeito. Esse apoio em nenhum momento foi dito, como o vereador Claudinei acabou de dizer, aonde o prefeito teria que cortar gastos para se reduzir os gastos e se encaixar na lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma decisão exclusivamente do prefeito. Eu não toquei aqui, eu não fui mais a fundo nesse assunto, como o vereador Claudinei indagou há pouco, porque eu fiquei sabendo ainda há pouco que algumas medidas foram tomadas hoje. E eu não sei ainda quais foram essas medidas. Eu não sei aonde foi feito os cortes. O senhor concorda, vereador? Eu não sei aonde foi feito os cortes. Eu não sei se foi cortado de gratificação de comissão, gratificação de professor, de funcionário do barracão, ou se já foi exonerado algum nomeado com alto salário, que eu sei que isso aconteceu. E eu quero sim deixar aqui claro que eu concordo plenamente com as palavras do vereador Claudinei, que o corte, para que se chegue ao índice correto, que se comece sim pelos grandes, como o vereador acabou de dizer. Que comece em nomeação que não vá fazer falta para quem foi exonerado. Que tenha onde se apegar. Que tem empresa, que é aposentado, que tem outras fontes de rendas. Que não se faça isso com funcionário de barracão e nem com professor. Concordo plenamente com o senhor vereador. Mas eu acho também que o prefeito Dirceu Urbano tem plena consciência disso. Ele é, acima de tudo, uma pessoa muito... É um ser humano de caráter e de boa intenção, que veio de baixo, que trabalhou, que lutou para chegar onde está. Eu admiro por isso. Eu sei que ele sabe o que é viver com salário mínimo, então eu acho que ele vai tomar sim as providências que têm que ser tomadas, mas de maneira correta. E é isso que eu espero. Posso estar enganado, mas acredito que não. No mais, quero deixar meu boa noite a todos. Uma ótima semana de paz, de bom trabalho, de boa colheita dos seus trabalhos e até a semana que vem. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui, o pastor, obrigado pela presença aí. Ouvindo da Rádio Nova Geração, eu quero comunicar mais uma ação do Poder Judiciário aqui. É aquilo que eu sempre falo. A gente não pode chegar em época de eleição e se usar outras pessoas para fazer campanha. Eu venho aqui cobrando do vereador Alex Antônio Gomes Faria. Eu sempre falo que eu gostaria que ele terminasse a sessão, para dizer que a gente falar pessoalmente. Todo mundo tem conhecimento que o vereador Alex Antônio Gomes Faria, o ano passado, em 2016, na eleição, quase no final do ano, ele entrou com um projeto aqui na Câmara para o vereador ganhar um salário mínimo, que um monte de coisa. O que eu fico mais olhando as coisas que vêm acontecendo, primeiro, o vereador me apresentou aqui 4 atestados médicos, para não ter falta. Desses atestados, um, ele viajou fora do país. E aqui foi aberto uma comissão, uma CPI, para averiguar várias situações. O outro, o vereador apresentou um atestado, e saiu um site da empresa aqui que ele estava dando curso em Maringá. O que mais me estranha é que cada atestado tem o mesmo sítio da doença. Ansiedade. Só que cada atestado tem um médico. Você, quando começa a fazer um tratamento, você tem que fazer um tratamento, seguir aquele tratamento com um médico só. Porque é a mesma doença. E aí eu disse aqui, em várias sessões, que o vereador tinha que parar de mentir para o povo, que o vereador falou que não precisava do salário. Semana passada, segunda-feira, eu suspendi o pagamento dele do mês de outubro até que se averiguasse os fatos dos atestados ou até a comissão terminar. Ele entrou com mandado de segurança dizendo que o subsídio aqui é para sustento próprio dele e de sua família. Pediu a isenção das taxas judiciárias porque era carente, não podia pagar. Mas aquele lá em cima é mais justo. Pediu, entrou com mandado de segurança para anular os trabalhos da CPI, o juiz não deu. Entrou com mandado para receber o subsídio do mês de outubro, o juiz não deu. E entrou dia 16 agora, que foi quinta-feira, entrou com uma ação por calúnia e difamação contra o presidente dessa casa aqui, Maurílio, porque disse que eu caluniei. E perdeu mais uma. Agora, vocês analisam bem, por isso que eu sempre falo que você tem que falar a verdade. Essa casa aqui recebeu uma cobrança do Hotel Curitiba. O vereador esteve hospedado Curitiba Palácio Hotel do dia 13 do 9 ao dia 14 do 9. E eu recebi aqui uma cobrança do Hospital Palácio Hotel. Olha bem para vocês ver aonde que a gente chega. O que situação que chega a Câmara de Vereador em Jataizinho. Porque o vereador tem seu subsídio. Um vereador que pregou que vereador tinha que receber um salário mínimo. E vai até Curitiba e não paga a conta no hotel. Se fosse do mês 10, eu até concordo, porque o pagamento dele tá suspenso. Mas é referente ao mês de setembro. Então são coisas que depois não adianta o vereador vir aqui falar que o presidente da casa, que o presidente da casa quer perseguir o vereador. Eu não persigo ninguém. Eu só acho que o vereador tem que andar correto. Que o vereador, ele tem que parar de querer denegrir a imagem dessa casa. E eu espero, que eu queria falar hoje, perante o vereador aqui. Queria dizer para o vereador que ele fizesse o pagamento do hotel. É capaz de amanhã ele ir lá na delegacia e fazer outro boletim de ocorrência, que eu estou denigrindo a imagem dele aqui. Mas eu não estou, estou com um papel aqui, ó. Como eu tenho essa pasta dele aqui, ó, é tudo de quando ele foi presidente dessa casa aqui. Superfaturamento de tudo que ele comprou aqui. De mesa, de televisão, de sofá. E depois quer se aparecer. É isso que eu não aceito, meus caros vereadores. E aí é mais essa agora do Hotel Curitiba. Então são coisas que eu sempre falei aqui. Todo mundo sabe, como eu já disse aqui, que eu apoiei o Dirceu Urbano. E não apoiei uma, apoiei três. E eu não posso falar que a administração está boa. Por quê? Porque você só ouve reclamação. A administração não conseguiu tampar uma rua inteira hoje. Como eu disse aqui, o povo vem cobrando a saúde, os médicos estão faltando. E eu, que sempre falei aqui que o prefeito não poderia ter contratado um monte de cargo comissionado, um monte de função gratificada, como eu escrevi aqui desde o começo. Dos cargos comissionados, das funções gratificadas, porque isso ia pesar no orçamento do município. E aí falaram que eu era oposição, que eu estava dando pau na administração, e não estava falando. Como eu vi aqui, saiu em várias cidades, na Folha de Londrina, que vários municípios vão ter que demitir até servidor concursado para poder chegar no índice. E olha se não tiver que acontecer aqui em Jataizinho. E aí a gente fala isso aqui, a gente está querendo atrapalhar a administração. Não, eu quis ajudar, porque eu falei desde o começo. Eu abri o olho do prefeito Dirceu Urbano e eu achei que eu nem precisasse falar isso para ele. Por quê? Porque o Dirceu foi prefeito, já foi vereador 3 vezes aqui, foi presidente dessa casa. E eu achei que ele tinha uma experiência. E sempre falei aqui. E hoje o resultado está aí. O vereador Claudinei falou que não aceita. O vereador Antônio Brandão. Mas eu espero, vereador Claudinei, que ele não precisa demitir servidor concursado também. Porque o índice hoje aqui, o município precisa economizar na média de 100 a 120 mil reais mensal para poder chegar no índice. Pelo que já foi falado aqui hoje dos nomes que já estão no site da prefeitura, já está. Para qualquer pessoa que quiser ver. Já foram demitidos aí 3 servidores e cortaram a gratificação de alguns 4, 5, e que não chega nem 16 mil reais. Isso não vai resolver o problema do município. Como eu, o Dirceu Urbano sempre falou que o remédio ia ser amargo. Ele sempre pregou que o remédio ia ser amargo. E nós estamos aí findando já. Passamos da metade do mês de novembro. Mais 10 dias, estamos entrando no mês de dezembro. E você não vê lá na frente uma visão que o município vai recuperar isso aí. A gente até vê o trabalho, eu vejo o trabalho tanto da, como disse aqui a minha prima aí, né, hoje, o que vocês estão fazendo não tem religião. como a gente vê o trabalho de vocês, a gente vê o trabalho da Associação Comercial, também não escolhe. É todo mundo que procurar vai ser atendido. E na prefeitura é diferente. A prefeitura, a administração, o pessoal não tem que procurar. Ela tem que dar assistência ao pessoal. É obrigação da administração. É uma obrigação ter um médico no posto de saúde. É uma obrigação ter um remédio no posto de saúde. Por quê? Porque hoje nós votamos aqui pela segunda votação, já votamos no orçamento, votamos no plano anual, que é de 2018 a 2021, que é o orçamento para a educação, para a saúde. Nós votamos e esses recursos têm que ser aplicados. Só que, infelizmente, eu não sei o que acontece. E eu sempre preguei aqui que a administração tem lá 2, 3 jurídicos que tem que ver o caso, conversar com o chefe do Poder Executivo. Como a Câmara também tem um índice aqui, nós temos um índice de 6% do orçamento. E nós podemos gastar até 6%. Mas não podemos gastar mais do que 6%. E aqui nós estamos gastando 3,8% de 6%. E nós criamos um projeto aqui, foi aprovado por essa casa, para dar o vale alimentação para o servidor da Câmara. Não para os vereadores, mas para os servidores. O vale transporte. Nós demos um aumento aqui, entre isso, em torno de R$420 para o servidor. Mas o quê? Foi estudado. O que se pode dar? Tudo feito à matemática. Só que, infelizmente, lá na prefeitura, eu sempre falei, e vou continuar falando sempre, o Dirceu Urbano, como já passou outros secretários, tem que ser escolhido através de ter responsabilidade, ser estudado para aquilo. Enquanto não acabar esses padrinhos políticos, de compromisso político, em campanha eleitoral, você pode ver que Jataizinho, em vez de crescer, ele está diminuindo. Por quê? Porque coloca as pessoas que não são responsáveis naquela pasta. Coloca pessoas que não têm condições de exercer uma secretaria. Mas porque aquela família tinha 20 votos, aquele fulano tem 20, eu tenho que pôr aquilo lá. Enquanto não acabar isso aí, Luiz Bim, quem perde é a população de Jataizinho. Parar de ser refém de voto. Enquanto a administração não mudar o pensamento na cabeça do prefeito que sentar naquela cadeira lá, e administrar sem coração. Não é porque o Anderson Almagro é meu parente de sangue de primeiro grau, meu primo, e eu como presidente da Câmara aqui, ele vinha aqui me pedir um negócio, e eu falo, não, eu tenho que fazer porque ele é meu primo, uma coisa que eu não posso fazer. E a administração da prefeitura é a mesma coisa. Não é porque o Anderson votou no Dirceu e chega lá no Dirceu Urbano e pede um negócio que não pode fazer. Aí ele fica, ah, será que eu vou ter que fazer, porque senão na próxima eleição ele não vai votar no meu deputado, senão eu vou para a reeleição e ele não vai votar em mim. Então, esse é o erro que vem acontecendo no município de Jataizinho. Pensamento em política em voto. É por isso que Jataizinho está nessa situação. E eu não gostaria de estar falando isso aqui. Eu gostaria de estar falando, ó, parabéns à administração. O povo está contente. O povo está feliz. Mas, infelizmente, eu não posso falar isso. Eu tenho que falar que o povo não está contente. Que o povo pede a saúde, pede a segurança e pede um emprego. Infelizmente, é isso. E isso é, eu não estou mentindo. Não sou eu que estou falando mal da administração. É a população que está cobrando, não só eu, mas eu tenho certeza que está cobrando todos os vereadores aqui. E não adianta querer tampar o sol com a peneira. Agora, eu não vou lá dizer para o Dirceu que a administração dele está boa. De maneira nenhuma. Se eu for lá, eu vou dizer, Dirceu, você já andou a cidade? Você já andou as ruas da cidade? Você, nesses quase 11 meses de administração, você pode falar para mim quantas vezes você foi no posto de saúde? De manhã, 7 horas da manhã? Quantas vezes você foi lá no barracão ver, conversar com o servidor? Em 11 meses? Eu sei que ele vai me responder, eu não fui nenhuma vez. É isso que está errado. Por quê? Porque é isso que nós escutamos. Eu escutei no posto de saúde, eu escutei no barracão, que o prefeito, quase em 11 meses, nunca passou lá no barracão. Nunca foi lá no posto de saúde. E aí, eu estou falando mentira aqui? Que o prefeito só anda com o vidro fechado. De carro anda na cidade, mas anda com o vidro fechado. E é mentira minha? O prefeito tem que andar com o vidro aberto. Olhar o povo, conversar, ir andar na cidade, andar na zona rural. O que não pode é o que está acontecendo. Então, infelizmente, é isso aí. Não tem como você falar bem da administração até o momento. Está em débito com a população. Não havendo mais nada, eu agradeço a presença aí do Luiz Bim, presidente da associação, pessoal da Igreja Presbiteriana. Eu deixei aqui, essa casa aqui está de porta aberta. Quando vocês precisarem, é só vir. Quiser mandar um recado para a população, pode usar esses microfones aqui. E quero fazer de tudo para instalar quarta-feira. Tá bom? Obrigado pela presença. Binho, obrigado. Também estendo o que eu falei para pessoal da igreja, para vocês também. Não precisa nem mandar ofício, ou nem pode chegar aqui no dia da sessão, pode ter certeza que a gente vai abrir o espaço aqui. Tá bom? Muito obrigado pela presença.